Vamos a mais um episódio do Tome Posse, o SUS pertence a você. Esse podcast é do Grupo de Acadêmicos de Nutrição da Faculdade Estácio, sob o apoio da professora doutora Jéssica Mércia de Almeida. Realização Eliane, Natália, Alessandra, Tabita, Michele, Laodiceia, Gabriela, Suiane, Lucas e Leila. O tema de hoje é a história do Sistema Único de Saúde. Antes da chegada dos navios europeus ao Brasil, o território era ocupado unicamente por povos indígenas que já apresentavam algumas enfermidades. A colonização trouxe novas enfermidades, o que agravou os problemas de saúde desses nativos, que não tinham imunidade para combater as novas doenças. Nessa época, não havia preocupação com desenvolvimento e nem infraestrutura, e quem precisava buscar auxílio geralmente recorria a pajés, curandeiros ou boticários. Com o fim da escravidão, o país ficou dependente da mão de obra imigrante, e o governo se viu obrigado a realizar reformas urbanas e sanitárias nas grandes cidades, porque ele dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva. Cria-se então as CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensão, que garantiam proteção na velhice e na doença. Posteriormente, essas CAPs são ampliadas para os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão. A Constituição concede novos direitos aos trabalhadores, como assistência médica e licença maternidade. A CLT determina que, além do salário mínimo, os trabalhadores também têm o benefício da saúde. Na época da ditadura, ocorre a criação do INPS, que foi a união de todos os órgãos previdenciários que funcionaram a partir de 1930. O INPS não deu certo e foi criado o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Só tinha direito a usar o INAMPS o trabalhador que tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada e não tinha condições de pagar pelo tratamento, eles eram tratados pela Santa Casa, que eram instituições filantrópicas e religiosas que amparavam esses cidadãos. Em meio a esse processo de mudança, na época da ditadura, são criadas as primeiras bases do surgimento do Sistema Único de Saúde. É um sistema baseado no modelo de saúde do Reino Unido.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 e 21 de março de 1986, sem dúvida foi um dos momentos mais importantes na definição do Sistema Único de Saúde, o SUS. 5 dias de debates, mais de 4 mil participantes, 135 grupos de trabalho e objetivos muito claros: contribuir para a formulação de um novo sistema de saúde e subsidiar as discussões sobre o setor na futura Constituição, criada 2 anos depois, em 1988. Na 8ª Conferência, foram debatidos 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. A 8ª Conferência foi a primeira que contou com a participação da sociedade civil, fazendo da participação no SUS mais acessível e democrática.
Boa noite, gente. Meu nome é Natália. Eu vou falar para vocês hoje a respeito de uma curiosidade sobre o SUS que muita gente não conhece, que é o consultório na rua. E ele tem por objetivo ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando de maneira mais oportuna atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. A estratégia é constituída por equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Elas devem realizar suas atividades de forma itinerante e, quando necessário, desenvolver ações em parceria com as equipes das unidades básicas de saúde do território.
Boa noite a todos, eu me chamo Michele e venho falar para vocês um pouco da relação do SUS com a Lei Orgânica de 8.142 de 1990. O conteúdo desta lei, basicamente, é a participação da comunidade na gestão do SUS, transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e também outras providências. No artigo 1º, fala sobre o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que se trata da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. As instâncias colegiadas do SUS têm em cada esfera de governo a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. As conferências de saúde são espaços de discussão das políticas. A mais importante para a construção e consolidação de um sistema único com participação popular foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, um momento de consolidação da reforma sanitária e a criação dos ideais do SUS. Nesta lei também consta o histórico das conferências de saúde, desde a primeira até a 14ª Conferência Nacional de Saúde.
A Constituição Federal, no ano de 1988, saiu do regime militar e entrou no meio democrático. Essa Constituição traz nos artigos 196 a 200 a universalidade, conceito ampliado da saúde, saúde pelo Estado, iniciativa privada, regulamentação, fiscalização e controle, diretrizes do SUS, aplicação mínima de recursos como agentes de combate às endemias e agentes comunitários da saúde, participação da iniciativa privada, competência do SUS, onde frisa bem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que garante, mediante a política social e econômica, que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, onde a maior preocupação do SUS é prevenir doenças e agravos à saúde.
Boa noite, eu sou a Suiane e vim falar para vocês um pouquinho da conquista do SUS nesses 30 anos. O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira por promover atendimento à população, além de ser o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas depende exclusivamente do sistema para tratar a sua saúde. A saúde da família, o principal mecanismo para induzir a expansão da cobertura à atenção primária tem sido a estratégia de saúde da família, ESF, buscando promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como tabagismo, má alimentação, entre outros. Temos também o Programa Nacional de Imunização, que se destaca internacionalmente, visando promover a redução dos índices de mortalidade em menores de 5 anos e por meio das vacinas, a proteção contra uma série de doenças.
Boa noite a todos. A situação alimentar e nutricional exerce influências diretas no processo da saúde e adoecimento dos indivíduos e comunidades. Cabe destacar nesse contexto o papel do nutricionista, que está diretamente ligado à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que propõe respeitar, proteger e promover os direitos humanos à saúde e à alimentação. No SUS, o nutricionista atua na atenção nutricional, que abrange os cuidados voltados à promoção, à proteção da saúde, à prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças. As principais prioridades do PNAN no SUS são a obesidade e outras doenças crônicas, desnutrição, carências nutricionais específicas e atenção nutricional às necessidades alimentares específicas, como alergias e intolerâncias. O nutricionista do SUS trabalha tanto na saúde coletiva, como também no atendimento clínico, na técnica dietética e na terapia nutricional.
E agora falando sobre os princípios doutrinários, começando com a universalização. A universalização ela é basicamente ela designa que a saúde é um direito de cidadania de todos. E cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso a essas ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação e outras características físicas ou sociais. E o próximo princípio é a equidade. O objetivo desse princípio é diminuir a desigualdade. Ele fala que, apesar de todas as pessoas possuírem um direito ao serviço, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidade distinta. Em outras palavras, a equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Dá mais para quem precisa de mais, ok? E por último, temos a integralidade. Este é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. É tipo assim, eu ter como dar assistência a todas as carências do meu paciente, sabe?
Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu vou falar um pouco sobre a relação da Lei 8080 com o SUS. Essa lei dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes do SUS e da outras providências. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.